Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando nesta primeira semana do mês de agosto mais um assunto aqui dentro deste horário especial das 11 ao meio-dia, sempre trazendo um assunto diferente para interagir com vocês. Lembrando os nossos contatos para o WhatsApp 999530616. O nosso telefone também está à sua disposição, 3220-9400. E claro, né, nossas redes sociais, para o Facebook, o Twitter e o Instagram, arroba Rede Tua Rádio. Hoje estamos mais uma vez aqui na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias dentro do Temática Painel. Falaremos hoje sobre a importância do aleitamento materno. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e o Hospital Geral tem algumas ações bem especiais para lembrar a data e reafirmar a importância. De 1º a 7 de agosto, vamos falar muito sobre aleitamento materno. Infelizmente, tem que existir uma data específica para a gente trazer à tona a importância de alguns assuntos. Por isso, para falar sobre esse assunto hoje, estão conosco a pediatra, doutora Mayra De Carli, que está coordenando também as atividades lá no HG. Doutora Mayra, obrigada e bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade.
Também conosco a enfermeira Priscila de Oliveira, que também está engajada, né, nas atividades lá do HG. Priscila, bom dia.
Bom dia a todos.
E a psicóloga Franciele Guimarães. Bom dia, Franciele, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, com 11 graus centígrados, elas chegaram da rua. Tá bastante frio na rua, né, meninas?
Bastante.
Nossa, mas tá bom, não dá nem pra reclamar, porque esse friozinho tá um frio seco, tem sol ainda, né? Não tá aquele friozinho do nevoeiro que a gente tá acostumada a lidar aqui em Caxias do Sul. Bom, antes de mais nada, eu queria começar falando sobre por que a gente tem que ter essa semana, né, prolongada. São 7 dias, bem dizer, que a gente fala, bate na mesma tecla, vocês organizando eventos especiais lá no Hospital Geral, acredito eu que também outras entidades ligadas à saúde aqui em Caxias do Sul também falarão mais sobre o aleitamento materno. Doutora Mayra, está difícil ainda incutir na mulher brasileira a importância de amamentar, de dar o peito ao seu filho?
Apesar da amamentação ser algo instintivo, sofre influências socioculturais, econômicas bastante importantes.
Nós já econômicas também?
Econômicas.
É diretamente ao resultado?
Relacionados à indústria do leite.
Ah, sim, agora entendi.
Exato. O marketing, para dizer mais, com mais exatidão, o marketing da indústria do leite é extremamente poderoso e acaba muitas vezes comprometendo. Mas, de qualquer maneira, sim, é um trabalho difícil em alguns momentos, prazeroso em outros tantos, mas nós já tivemos períodos bem mais difíceis, principalmente anterior à década de 80. Gradativamente foi se retornando algo que a natureza deu e que se foi perdendo ao longo do tempo. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos, na realidade, nós somos uma equipe, nós dividimos todo o nosso trabalho, toda a nossa coordenação, no sentido de que essa mãe, no momento em que ela chega ao nosso hospital, essa mãe, essa família, aliás, dentro da Semana Mundial da Amamentação, empoderar os pais, mãe e pai, no sentido de que essa amamentação ela ocorra da melhor maneira possível agora e futuramente. Então, assim, É difícil, sim, mas a gente consegue desenvolver um trabalho muito bom e os resultados são bons, apesar de que a média de aleitamento materno até os 6 meses gira em torno de 40%. É muito baixo ainda.
Existe ainda um tabu, né? Eu até queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. A gente ouve falar muitas coisas sobre o aleitamento materno, o que o que seria o perfeito, o que não seria. Tem crianças que mamam até 2, 3 anos de idade, a gente sabe o que acontece. Tem crianças que mamam até 6, 7 meses. Quanto mais a criança usar ou usufruir do leite materno, melhor, ou isso influencia lá na fase adulta?
Influi. Influi. Na realidade, assim, a Organização Mundial de Saúde, a UNICEF, recomendam, assim, como ideal, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ou seja, peito exclusivo, e complementado até os 2 anos ou mais, até que mãe e bebê chegam a um acordo, olha, foi bom enquanto durou e...
Até os 6 meses é o ideal que a mãe só dê o leite materno.
Exatamente.
Depois, o ideal é que ela possa complementar com outra...
Exatamente, com uma alimentação complementar saudável, que é extremamente importante. E assim, as vantagens do leite materno, em várias situações, ela é dose dependente, ou seja, quanto mais tempo esse bebê mamar, melhor serão esses benefícios para ele, não só no sentido, assim, de melhor tipo de alimento, crescimento, desenvolvimento adequados, outras situações também no sentido de proteger contra uma série de doenças, muitas delas com comprometimento bastante sério, e doenças futuras. As crianças que mamam no peito têm uma probabilidade bem menor de virem a ser obesas, e nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, e outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemias, enfim.
Franciele, independente dessa parte que a gente sabe que a gente tem uma carcaça que nos protege na fase da nossa vida aqui, de criança em diante, quando se utiliza e se usufrui do leite materno, mas também já ouvi algumas coisas falando que quanto mais tempo a criança demora para largar o peito da mãe, ela vai ter esse tipo de reflexo na fase adulta. Isso na psicologia tem alguma explicação? Não tem nada a ver, besteira?
Na verdade, o que se sabe é que a amamentação ela é muito mais do que nutrir, né? É um processo que envolve uma interação mãe-bebê que vai fortalecer o vínculo. Então, hoje tem estudos que demonstram que quando a criança é alimentada pelo seio materno, se tornam adultos mais tranquilos, menos ansiosos, mais autoconfiantes. Então, sim, tem um reflexo. Complexo, exatamente, né, porque a amamentação, ela tem aspectos positivos, né, tanto pro bebê, também em relação à mãe, né, então o que que acontece na mãe? A mãe, ela pode desenvolver, favorecer o desenvolvimento de uma sensibilidade materna, o que é isso? Onde a mãe é capaz de reconhecer, identificar e ser continente com as angústias desse bebê, suprindo as suas necessidades, e pro bebê, né, é satisfatório, com certeza, justamente por essa relação onde se tem o contato pele a pele, né, o olhar, é um momento muito íntimo que a mãe e o bebê possuem, né, e vai então, com certeza, ter consequências na vida adulta para ele de forma benéfica, né.
Com certeza. Bom, as atividades que ocorrem no Hospital Geral nesta Semana Mundial do Amamentação deste ano tem um tema, né, empoderar mães e pais. E aí, Priscila, você está engajada nessas ações lá do Hospital Geral. É interessante porque esse empoderamento, hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? E foi uma bela sacada empoderar mães e pais, porque o pai tem uma ligação direta com a amamentação, né?
Isso. Na verdade, o tema da UABA, né, desse ano, de 2019, é empoderar mães e pais, mas também num sentido como família, como toda a rede de apoio, né? Sabemos que quando a mulher está nesse período de amamentação, pós-parto, ela fica muito fragilizada e ela precisa, sim, ter uma rede de apoio muito sólida, muito consistente, que a ajude a passar por essa fase, né? ela está conhecendo o bebê está conhecendo ela, e gera muita insegurança. Nisso, acho que a Fran pode complementar também na questão da psicologia, mas é isso que nós vemos no hospital. Então, esse tema de 2019 vem com esse sentido, né? De nós não estarmos olhando só papel mãe e bebê, mas sim a família como um todo, e está dando um amparo para essa família. Então, no Hospital Geral, a gente tem atividades essa semana, começou ainda semana passada, no dia 1 e no dia 2, e damos sequência essa semana até na quarta-feira. Então, a doutora Mayra vai falar hoje, nós temos o curso de gestantes, 1h30, no Hospital Geral, e vamos abordar realmente esse tema, né, que é empoderar os pais sem a distinção de gênero. Então, vamos estar falando sobre isso hoje no curso de gestantes e também na quarta-feira, né? Isso, numa palestra que a doutora Mayra vai dar no Auditório Sense Florence. E depois a Franciele, que está aqui conosco hoje, e a nossa assistente social lá do hospital também, a Paloma, vão estar conversando sobre esse tema também.
Eu sei que é no Hospital Geral, bastante direcionado aos profissionais, mas quem quiser acompanhar essas ações pode também?
Isso, o curso de gestante hoje é aberto para a comunidade, né? E essa outra palestra que eu falei para vocês, da quarta-feira pela manhã, então, é aberta a pessoas da área, né? Aos profissionais mesmo, que tenham afinidade por esse tema e queiram se apropriando um pouco mais desse tema, que é de muita relevância, né?
Com certeza. Agora, cada vez mais a gente está falando hoje num mundo em que ainda existem muitas desigualdades, mas cada vez mais a gente vê o trabalho de profissionais e de pessoas ligadas a determinados assuntos a esta união, né? Do homem e da mulher trabalharem juntos. Também na amamentação agora ocorre esse fenômeno, né, de empoderar mães e pais, ou seja, unir as pessoas sem ver gênero, se é homem, se é mulher, se é trans, se não é, enfim. Cada vez mais, nesse sentido, acho que as coisas estão caminhando para frente, né?
Eu acredito que a mulher, ela não amamente sozinha, né? Quanto mais ela ser apoiada, tiver uma rede de apoio, né, melhor para ela, mais fácil ela vai passar por esse processo, né, da amamentação. Então, assim, o pai, sim, ele tem um papel muito importante, né? Ele pode estar auxiliando num ambiente tranquilizador para que essa mulher possa estar amamentando o bebê, pode estar ajeitando esse bebê no seio da mãe, né? Vendo que posição ela está confortável para poder amamentar, né? Entre outras pessoas, né, que compõem a rede de apoio dessa mulher, e também a equipe, acredito que tenha um papel muito importante nesse momento de estar orientando, né? Porque se a gente não orienta, não trabalha com as fantasias, os mitos que tem, né? Cria fantasias na cabeça dessa mulher.
Como tem fantasia ao redor da amamentação,
exatamente,
né?
Que pode estar impedindo, né? Ela de amamentar, enfim. Então, acho que o nosso papel também entra nessa rede de apoio.
Aí se tem muito leite, se não tem leite, aí tem
O leite é fraco, né?
O leite é fraco, aí toma cerveja preta para vir mais leite, aquelas coisas todas. Doutora Mayra, há tempos atrás não se existiam tantos tabus, né? Mas as mães também sofriam, na verdade, e não tinham uma tecnologia da medicina como tem hoje, por exemplo. Hoje em dia a gente vê bico de silicone e pomada para isso, pomada para aquilo, e equipamentos para retirar o leite, ou seja, ajuda ou está assustando mais a mãe, fazendo com que ela fique mais com o pé atrás, deixando-a insegura, hein?
Em alguns momentos, a tecnologia ela até pode ajudar. Mas, assim, como eu comentei no início, é uma coisa instintiva, é natural. E essa mãe, ela precisa de apoio já no pré-natal. Talvez seja o momento mais importante essa mãe, ela aprender, trabalhar principalmente com mitos e tabus que trabalham muito a amamentação. Então, o pré-natal é fundamental. É aquele momento em que essa mãe, ela vai ter orientações nas consultas que se sucedem. Sempre que possível, o parceiro acompanhar essa mãe, porque a amamentação é de ambos, como nós estamos comentando aqui, e ele é o maior apoiador, certamente, o parceiro é o maior apoiador. Então, esse trabalho no pré-natal é muito importante. No geral, nós recebemos as mães, e boa parte dessas mães, elas têm muito pouca orientação no pré-natal. E aí, o que que acontece? Os mitos e os tabus começam a pesar. Qual é a grande influência? A influência da família. A influência, muitas vezes, ela é muito boa e positiva quando essa família tem uma boa experiência. Avós, irmãs, enfim, outros parentes. Quando a experiência foi negativa e essa mãe não tiver um apoio, ela vai trazer todos aqueles mitos e tabus, porque na minha família ninguém amamenta, porque o leite é fraco, porque o bebê chora muito, e choro certamente não é o sintoma mais importante de um bebê com fome. Então, toda essa bagagem que a mãe traz, ela é muito mais importante. O apoio que ela tiver no pré-natal, o apoio que essa mãe tiver no momento do parto, nós fazemos o parto humanizado, sempre essa mãe tem o pai ou alguém que ela designa no trabalho de parto, no parto, seja parto normal ou cesárea. E a coisa mais importante, colocar esse bebê para sugar imediatamente depois do parto. Tu não vai dar banho no bebê, tu não vai fazer vacina, não... Enfim, o bebê bem, a
primeira
as mães
atitude
condições,
depois que nasceu,
esse bebê direto contato pele a pele, e é o melhor momento para que as coisas aconteçam.
É maravilhoso. 11 horas e 20 minutos, não tive o prazer ainda de ser nessa, não, acho que não, mas a gente acompanha e vê a importância que é quando a mulher dá vida, né? Quando o neném está ali presente, e como é importante, justamente o que a doutora Mayra falou, cada gesto tem uma importância. Né? Então, às vezes a gente diz, ah, não, mas não dá nada, dá sim. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, tem aqui, bom dia, sou a Maria do Cidade Nova. Quero dar os parabéns à doutora Mayra por ser favorável à amamentação exclusiva até os 6 meses, pois ainda tem alguns pediatras que já dão complemento. Minha filha teve bebê, a Isabelle está com 6 meses e só mamou no peito. Agora que começou com frutinhas e também não vai dar nada doce, açúcar, só depois dos 2 anos. Trabalho na pastoral da criança e minha filha entendeu a importância da amamentação com o pediatra também. Parabéns, Rosângela, pelo programa. Vocês viram, vejam que as pessoas estão ligadas, né? Elas estão, elas sabem o que pode, o que não pode, aí tem o exemplo em casa ou fora e assim vai. O que mais a gente pode chamar atenção, Priscila? Porque estas ações que acontecem lá no Hospital Geral, como a gente já falou, são abertas, né, à comunidade, e é mais uma ferramenta que as mulheres e pais, mães e pais, têm para se aprofundar no assunto, né?
É, exatamente. Nossa programação está bem rica, mas falando também das outras instituições no nosso município, né, também estamos trabalhando todos juntos para um sentido só, né, que é o apoio ao aleitamento materno. E doutora Mayra falava no início do programa sobre como era difícil nos anos anteriores, ali a década de 80, que a gente não tinha realmente toda essa mídia, né, falando a favor do aleitamento materno. Então, tudo isso que vocês da mídia, que a televisão nos traz, ajuda essas mães a saberem, né, opa, peraí, eu tô vendo em todo lugar que é assim, que é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Por que que o meu filho vai ter que receber complemento se o meu leite, ele é maravilhoso, tem tudo que o meu bebê precisa, né? Então, essas mães também começam a questionar quando chegam aquelas prescrições, né, prontas e padrão. Por que que o meu bebê precisa disso? E eu acho que esse empoderamento das mães tem tudo a ver com o tema deste ano, né? O empoderamento da família, enfim. Então, sim, acredito que as atividades, elas estão abertas para a comunidade, para nós compartilharmos, e que elas são muito favoráveis a esses pais e essas mães, né, nesse sentido de realmente se empoderar.
Com certeza. E principalmente estas ações, né, que a gente percebe que ainda tem alguns locais que ainda não entenderam a naturalidade de uma ação de amamentar, né? Eu lembro que, sei lá, 1 ano, 2 atrás, Virava e mexia, vinha um shopping à tona com problemas que o segurança teve que pedir para a mãe parar de amamentar. Ou seja, é o cúmulo do ridículo, do absurdo, né? Então, a gente percebe que também com essas campanhas as coisas estão mais calmas agora, né?
É, e as mulheres, tu falou antes, né? Elas, nós estamos nos unindo, né? Então, ah, o shopping disse que era feio, que ela tinha que amamentar no banheiro. Não, então vamos pra rua, vamos fazer mamaços,
vamos fazer um
né?
mamaço e...
E aí, realmente, mostrando a importância disso e que... Opa, acho que esses shoppings, esses, né, eles estão fora da casinha,
não,
né?
Fora da casinha, acho que ainda bem eu não tenho mais ouvido falar nesse tipo de problema, mas é importante lembrar aqui, né, meninas, que a gente precisa encorajar essas mulheres a não terem vergonha, né? Amamentar não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário. Quem dera toda mãe tivesse a facilidade, que a gente sabe que tem mães que lutam, fazem tratamento ainda para poder ter um pouco mais de leite para amamentar. Agora, é importante a gente continuar falando nisso em relação à mulher não ter vergonha e nem medo de amamentar em lugares públicos. Eu queria que vocês reafirmassem isso para os nossos ouvintes hoje também.
Então, mulherada, vamos sair, né? Vamos amamentar, dar o melhor alimento para os nossos bebês, o melhor alimento que eles precisam, independente do local, né? Que nós nos empoderamos, então, e façamos esse ato um ato natural.
Franciele, no momento que uma mãe está, digamos que ela esteja lá amamentando e ela é importunada, obviamente o seu sistema nervoso vai trabalhar... Isso pode prejudicar no ato da amamentação?
É, influencia, porque é para ser uma situação prazerosa, daquele momento íntimo, né, entre ela e o bebê, e acaba sofrendo uma interferência, e a forma como é interferida também, né, acaba impactando, com certeza.
Agora elas não precisam ter medo, elas
não,
vão continuar.
Não, por favor, continuem, né, amamentem os seus bebês, né, a melhor escolha que elas podem fazer, né, porque além dos benefícios físicos e biológicos que está sendo oferecido, tem toda uma questão emocional que pode estar, né, benéfica para o bebê.
Olha, não quero dizer nada, mas vocês duas, pelos recados aqui, não estão fazendo sucesso. Quem está fazendo sucesso é a doutora Mária, que os recados estão chegando para ela. A Regina Dalbó do Centro diz o seguinte: um grande abraço, doutora Mária. Estudei com ela no Cristóvão. Fazíamos trabalhos em grupo e estudávamos para as provas na casa dela. Hoje sei da importância dela na questão do aleitamento materno. Uma excelente pediatra, bom dia. Tá vendo, meninas? Acho que a gente vai sair da sala e deixar a doutora Mari aqui.
Tá bom, Mari, muito obrigada pela lembrança de bons momentos que nos conduziram a chegar a esse momento. Mas assim, a amamentação, acima de tudo, é acreditar e gostar.
É verdade. Gostar e, acima de tudo, não ter... Eu quero crer que a gente não vai mais enfrentar isso, e acho que já está bem claro, né, para qualquer gestor, para qualquer gerente de shopping, de praça, de qualquer coisa, que importunar uma mulher amamentando seria a última coisa que eles poderiam fazer nos dias de hoje, né? A doutora Mayra falou aqui sobre o pré-natal. Eu queria continuar falando sobre realmente a importância do pré-natal, tendo-se em vista também a precariedade, né, da nossa saúde pública, mas eu quero crer que ainda se falando de saúde pública, para as gestantes ainda é o que mais tem condições dela ser assistida, ou estou enganada. Porque a gente vê, como é que eu vou poder explicar? A gente pode ver, não é facilidade, mas a gente vê, por exemplo, ela vai ter atendimento no Hospital Geral, lá no PA Zona Norte, ela tem facilidades para dar continuidade a tratamentos no que diz respeito ao pré-natal.
Ela tem maior acesso,
isso,
né, à
acesso,
saúde.
Eu acho que é essa.
Isso.
Essa palavra.
No Hospital Geral, eu sou enfermeira do ambulatório de pré-natal de gestantes de alto risco. Então, enquanto profissional da saúde, nós utilizamos esse espaço que elas estão lá justamente para estar falando de amamentação, para estar trazendo para elas todas as verdades, né, sobre esses mitos que elas trazem com elas. Então, empoderando elas para quando o bebê nascer, elas já estejam um pouco mais familiarizadas, né, com essa questão do aleitamento materno. Então, Para os profissionais de saúde, para nós, o pré-natal é o grande momento para nós estarmos falando de saúde com elas, falando de educação em saúde, porque sabemos que elas são multiplicadoras. Nós educamos ela numa sala de espera do pré-natal e elas vão fazer diferente lá no lar delas e aí assim elas vão multiplicando essa saúde. Então, esse momento do pré-natal, ele é muito rico, tanto para a gestante quanto para o profissional poder estar transmitindo essa mensagem.
Acrescentando alguma coisa ainda em relação à saúde pública?
Eu com 40 anos de profissão, já é um bocado.
Acho que é pouco, doutora Marcos. A senhora tem muito gás para queimar.
Eu acredito que sim e não tenho a mínima intenção em parar, porque eu realmente gosto demais do que eu faço. Eu acho que eu ia ficar meio perdida. Mas, assim, eu tenho também 41 anos de atividade. Eu sou docente da UCS dentro da cadeira de pediatria. Uhum. Em cima disso que a Priscila colocou, eu coloco, né, eu acrescento o aspecto educação-ensino. As duas coisas. Eu trabalho dentro da cadeira de pediatria e dentro da cadeira de pediatria eu tive uma experiência bastante grande trabalhando em UBS. Trabalhei como médica do antigo Ministério da Saúde, agora a saúde é toda municipalizada, mas eu sou médica lá de trás, então eu trabalhei assim durante 30 anos até me aposentar, continuo dentro da universidade, fiz ambulatório e deu para sentir a importância assim, do atendimento daquela mãe no seu pré-natal, mostrar a importância da amamentação, de que ela pode sim, apesar de uma série de tabus, amamentar. E depois o trabalho que a gente desenvolve dentro do Hospital Geral. Todos os acadêmicos das mais diversas áreas, medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, trabalham, acadêmicos que estagiam dentro do Hospital Geral, trabalhando conosco, eles são capacitados num curso de 20 horas em aleitamento materno. Nós temos mais um curso agora no final do mês. Então, esse pessoal todo passa a trabalhar, passa a ser multiplicadores de cuidados, de orientações. Fundamentalmente, educação para a saúde, educação para a amamentação é extremamente importante. Tanto que virou uma rotina dentro do hospital. O hospital ele tem a certificação como Hospital Amigo da Criança pela Organização Mundial de Saúde, UNICEF. Já temos 16 anos de estrada. No Brasil, nós temos 332 hospitais, no Rio Grande do Sul, 16. Então, nós temos assim, mais de 4 mil maternidades. Então, nós fazemos parte de um grupo seleto. Pena que mais hospitais não se habilitem para isso. É um trabalho, é um momento em que realmente nós conseguimos assim, um retorno bastante grande, educação para amamentar.
Eu percebo assim, um cuidado maior, apesar de a gente ter que caminhar muito ainda para termos e chegarmos numa, digamos, numa fase de aceitação da comunidade como um todo aqui, no atendimento, digamos, da saúde pública, a gente tem muito que trabalhar, mas eu percebo que para as gestantes ainda assim elas têm esta facilidade, né, pelo menos isso, né, para poder fazer, por exemplo, o pré-natal era algo que não existia tempos atrás, né? Começou a ser, não digo valorizado, mas acessível às mães não faz muito tempo. E o pré-natal faz toda a diferença, esse acompanhamento, né?
E até, complementando, sim, ser assistido por uma equipe multidisciplinar, né? Uhum, acho que isso faz toda a diferença. Quando a doutora Mayra fala na capacitação, todo mundo fala a mesma linguagem, né? Então, isso só vem a auxiliar muito nesse processo, né? Principalmente em relação à amamentação.
Com certeza. 11h32, 12 graus da temperatura. Estamos aqui hoje falando sobre a importância do aleitamento materno nesta Semana Mundial do Aleitamento Materno, de 1º a 7 de agosto. Conosco a pediatra Mayra De Carli, a enfermeira Priscila de Oliveira e a psicóloga Franciele Guimarães, todas do Hospital Geral também, né?
Uhum.
A doutora Mayra também, além da do hospital, tem a UCS, né, doutora Mayra?
Sim, eu estou dentro do Hospital Geral exatamente por ser docente. O Hospital de Ensino e eu ser docente da UCS.
Tem mais outro recado para a dona Mayra aqui, mas eu vou falar depois dos comerciais. Hoje, falando sobre o aleitamento materno, para você que tem alguma dúvida, ainda aproveita que tem aqui uma equipe fera para sanar as suas dúvidas. Então, mande o seu recado, ligue 3220-9400. A Fátima manda o recado aqui para a gente através das nossas redes sociais. E também você pode entrar no WhatsApp da rádio, 99953-0616. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.